Tá no ar, mano?
Papo de arquibancada.
Cá estou eu, PH Andrade, aqui com vocês, pro meu, pro seu, pro nosso papo de arquibancada. É, rapaz, tivemos rodada do Brasileirão, tivemos um dia aí muito movimentado no Santos, no São Paulo, no Palmeiras, no Corinthians, enfim, muita notícia bacana aqui para vocês hoje, é claro, muitos destaques, o pós-jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos pra cima, que hoje é dia de muita notícia. Sobe a trilha, meu querido Padovan.
Vamos falar do Santos.
Agora quem dá bola é o Santos.
Santos. Vamos lá, fala do Santos Futebol Clube, o Santos que está de treinador novo. Após a demissão de Jair Ventura, o Chulapa ficou aí interino por dois jogos. E o Santos hoje anunciou Cuca como seu novo técnico. Padovan, seu Cuca é eu, Padovan? Não, lógico que não. Cuca, nosso querido treinador, né? Hoje treinador do Santos, ele que está parado como treinador, claro, desde a época de Palmeiras, né? O trabalho com o Verdão, a sua segunda passagem no Verdão foi o último trabalho. E após a diretoria especular aí Zé Ricardo, Osório, Abel e o Dorival, né? Desses quatro nomes veio nenhum. Veio o Cuca, que foi nem cogitado, né? Nesses pré-nomes. Cuca vai ser substituído. Vai ser o substituto do Jair Ventura, o treinador de 55 anos, estava sem clube quando deixou o Palmeiras, né, em outubro de 2017. E o Santos usou uma frase dita por Cuca para anunciar o acerto válido até dezembro, né? Inicialmente, os nomes especulados foram Zé Ricardo, Vanderlei Luxemburgo, mais recentemente aí Dorival Júnior, Juan Carlos Osório, Abel Braga, mas todo mundo disse não e sobrou aí pro Cuca, né? Ex-jogador do Santos, o Cuca vai para sua segunda passagem como técnico. Em 2008, ele treinou o time em 14 partidas, com 3 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. De lá pra cá, Cuca passou pelo Fluminense, Flamengo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Shannon Lunen e o Palmeiras, né? O treinador foi campeão brasileiro em 2016 com o Verdão e da Libertadores de 2003 com o Atlético. Nesse período, ele também venceu 4 estaduais, 2 com o Atlético, 1 com o Cruzeiro e 1 com o Flamengo. E é um técnico que negociou hoje e já fechou, né? O Ricardo Gomes falou que não demorou mais do que 3 horas para negociar, acordar os termos aí com o novo técnico santista e fechar o contrato. Acredito assim, cara, o Cuca, ele é um grande técnico, ele é um grande treinador. Mas, né, tá parado, a última passagem dele pelo Palmeiras não foi muito boa, mas temos que pensar o seguinte: de todas as opções aqui dadas, o Cuca pra mim é o melhor nome. Tá entre o Cuca e o Osório, né? Mas o Cuca é um grande nome, precisava de um novo trabalho para se restabelecer. E ele vai pegar um Santos com um barco andando, mas ao mesmo tempo o Santos novo. Porque estamos aí na temporada rolando, né? O Santos não vive uma fase boa, mas tem dois reforços ali que vão ajudar a deficiência do meio campo, né? Que aí o Sanches e também o Brian Ruiz. Sanches hoje que treinou, né? Depois a gente dá mais um destaque sobre isso. E você, torcedor santista, o que você achou aí do nosso querido Cuca no comando aí do Santos Futebol Clube? Tô acostumado a falar do Cuca no Palmeiras, que eu já ia falar Cuca no Palmeiras. Então, meu querido torcedor, o que você acha? Estamos aí ao vivo no meu Instagram pessoal, @phdopapo, só para avisar vocês que tá rolando aí o papo de arquibancada, né? Então, compartilhe com seus amigos e me responda, torcedor santista. Me responda, o que você espera do jogo de logo menos, do Santos, né? Agora é de treinador novo, e a evolução do Santos aí para ao longo da temporada com o Cuca como técnico. Bem, por enquanto é isso. Sobe a trilha do Santos, meu querido Padovan.
Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano.
Hora de falar do Timão.
Não viu Corinthians, o campeão dos campeões.
Você anunciou dois reforços hoje, hein? Rapaz, o Corinthians, todo mundo falando que não ia anunciar ninguém. Cadê os reforços do Corinthians? Hoje já anunciou dois, né? Vamos dar um destaque para cada um. Primeiro foi o Sérgio Dias, né? Que veio monitorado aí pelo Corinthians desde os 15 anos. Ele tem os direitos federativos pelo Real Madrid, né? Chegou por empréstimo no Corinthians até o final de 2019. Na tarde dessa segunda, o Timão confirmou a contratação do paraguaio, que foi acertada na semana passada. O anúncio foi publicado nas mídias sociais, né, do Esporte Clube Corinthians Paulista. O atacante chega por empréstimo do Real, né, assinou contrato com o Timão até o final de 2019 e já foi aprovado pelos exames médicos, mas deve demorar para estrear. Ao final do contrato, o Corinthians terá a opção de compra do jogador e pode cobrir qualquer oferta que o clube espanhol receber. Sérgio Dias, de 20 anos, vem sendo monitorado pelo Corinthians desde os 15. Ele começou sua carreira no Cerro Porteño. Estava no Real Madrid desde junho de 2016, pelo Real Madrid Castilha, né, o time B do nosso querido Real Madrid. O atacante disputou 36 partidas, marcando 5 gols e dando uma assistência. É um jogador que pode demorar a jogar, como o Corinthians mesmo falou, para pegar recuperação de corpo, pegar o contrato, mas é um paraguaio muito bom. Até o Romero recebeu ele, né? O Corinthians postou nas suas redes sociais o Romero entrevistando aí o nosso querido Dias. E era uma contratação que estava especulada fazia já 2 semanas, o Corinthians fechou na semana passada, mas anunciou só hoje, né? E o Corinthians aproveitou também para anunciar o Aros, né? Um meio campo, ex-Real Madrid, né? Contratou o Sérgio Dias, e aí também chegou o Ângelo Aros, que estava na Universidade do Chile, na famosa Laú. O Timão detém um atleta de 21 anos por empréstimo de 1 ano e compra automática por mais 4 temporadas. Então ele vai estar emprestado agora. Depois vai vir um contrato aí automático de 4 temporadas para o jogador. Revelado pelo modesto Antofagasta do Chile, Aros estava na Laú desde janeiro. O meio-campista fez 5 gols, né, em 24 jogos disputados. Ele também pode exercer a função de segundo volante. Então ele é polivalente, além de meia, pode atuar ali como segundo volante distribuindo o jogo. Aros é o 4º chileno na história do Corinthians. Antes dele passaram muitos sem deixar saudade, né? O goleiro Johnny Herrera em 2006, o zagueiro Christian Suárez em 2008 e o volante Maldonado em 2013. Nesse segundo semestre, o Corinthians anunciou 5 contratações, né? Além de Aros e Dias que chegaram, ou que foram revelados hoje ao clube, chegou o lateral esquerdo Danilo Avelar, o volante Douglas e o centroavante Jonathan. O trio já estreou com a camisa corintiana, só para lembrar. Dias foi regularizado nessa segunda-feira na CBF e, portanto, já tem condições legais de entrar em campo. Porém, deve demorar cerca de 1 mês para estrear a estar à disposição do técnico Osmar Loss, já que ainda se recupera de uma grave lesão no joelho sofrido em novembro do ano passado. Já o clube espera que Aros seja regularizado na segunda-feira para poder utilizar na Copa do Brasil. Na quarta-feira, a equipe recebe a Chapecoense pelo jogo de ida. Como vinha jogando pela Laú, o jovem chileno deve ser relacionado aí em breve, não deve demorar tanto. Então tá aí, torcedor corintiano, 2 reforços aí pra vocês, que diziam, ah, que o Corinthians não tá contratando, só tá demitindo, e papapá, papapá, tá aí. Contratou. E agora, vocês estão felizes? Vocês estão mais de boinhas? Então é isso. O torcedor corintiano, já mais novidades do Timão. Sobe a trilha, meu querido Padovan.
Sempre altaneiro, raiz do Brasil.
É, rapaz. Timão subiu a trilha, é hora de falar do Verdão. Isso aí, a Sociedade Esportiva Palmeiras, né, que hoje teve a especulação de Gustavo Gomes, né, o zagueiro do Milan. Todo mundo cravou, né, que Tem gente que cravou o acerto, mas a assessoria do Palmeiras ainda não se pronunciou sobre. Dizem, né, que o Palmeiras fechou acordo nessa segunda-feira pela contratação do Gustavo Gomes, zagueiro do Milan. O defensor vai chegar por empréstimo de um ano ao Verdão, né, e o contrato possibilita a renovação mais duas vezes, né, renovação aí do empréstimo, não de repente uma possível compra. As informações foram cravadas pelo Esporte Interativo. O empréstimo de um ano custará aos cofres do Palmeiras 1,5 milhão de euros, caso o empréstimo seja renovado todas as vezes ao final em 2020. O valor fixado na compra é de 4 milhões de euros, mais ou menos aí 20 milhões de reais. Gustavo Gomes foi contratado pelo Milan em 2016 por 8,5 milhões de euros, com valores na cotação atual com algo em torno de 36,5 milhão de reais, né? O paraguaio de 25 anos iniciou sua carreira no Libertad em 2011, foi contratado pelo Lanús em 2014, ficou no futebol argentino até 2016, quando se transferiu aí para a Itália. O zagueiro tem contrato com o Milan até dia 30 de junho de 2021. Os zagueiros do Palmeiras atualmente, né? O torcedor palmeirense reclama tanto aí que não tem zaga. Hoje temos as opções de Antônio Carlos, Edu Dracena, Luan, Pedrão, Thiago Martins, Nico Freire, e se chegar mesmo, né? Eu só confirmo se a assessoria confirmar, né? Mas se tá sendo especulado é porque tá perto. Ah, falando sobre a temporada, né? O Paraguai atuou apenas uma vez pelo Milan no ano passado, na vitória contra o Austria Viena na Europa League. Ficou 24 vezes no banco de reservas durante o campeonato italiano, duas vezes na Copa da Itália, né? Os números são do Transfer Market. Então, é um cara sem ritmo de jogo. E é um zagueirão lento. E Palmeiras, futebol brasileiro, exige um zagueiro de explosão. Claro, não vamos criticar o moleque que a gente sabe nem se está contratado ou não. Mas, de repente, pode não ser o zagueiro que o Palmeiras procura. Já vi que o Nico Freire não é tudo isso também. Então, o Palmeiras vai contratar dois zagueiros? Se confirmar, claro. Vai. Mas, né, vamos ver o que vai dar. Como eu disse, não dá pra queimar o moleque logo de primeira, mas é difícil, difícil. Enfim, meus queridos amigos, é isso. Por enquanto sobe a trilha do Verdão, meu querido Padovan.
Ser brasileiro, ostentando a sua fibra.
Só falta falar do tricolor.
Salve o tricolor paulista.
Isso aí, o tricolor paulista, amado clube brasileiro. E o Rojas, hein? Rojas tá voando, mas agora a gente não vai falar de Rojas, a gente vai falar de Rodrigo Caio, que é o nosso destaque inicial aí do tricolor. Ele que tá avançando na recuperação, né? E o Arboleda liberado de treino, porque o Arboleda teve um problema aí que já a gente fala. Ó, vamos falar primeiro do Rodrigo Caio. Rodrigo Caio tá mais perto de voltar a jogar, né? Tá em recuperação de cirurgia realizada no pé esquerdo em maio. O zagueiro foi liberado pelo DM para treinar com a supervisão da preparação física no gramado. Essa última etapa do processo antes dele poder integrar o elenco nas atividades. A previsão é de que ele esteja apto para trabalhar com restantes jogadores em uma semana para ganhar ritmo, né, e poder ser relacionado aí para as partidas. Na segunda-feira, no CT da Barra Funda, o jogador treinou no gramado com bola, mas separado dos outros atletas. Os jogadores que não disputaram a partida contra o Cruzeiro no domingo fizeram atividades em campo reduzido, e os titulares se reapresentaram para fazer ali aquele trabalho regenerativo, academia, entre outras coisas. A ausência ficou por conta de Robert Arboleda, né? O equatoriano que não atuou no domingo porque cumpriu suspensão automática por receber o terceiro cartão amarelo no Brasileirão, sofreu um acidente de carro na madrugada agora de domingo para segunda, né, na capital paulista. Segundo São Paulo, o jogador está bem. O clube liberou o atleta do treino para resolver as questões relacionadas ao acidente. A tendência é que ele retome os trabalhos já amanhã, na terça, junto com os demais jogadores. O Morumbi volta, o São Paulo, né, volta a jogar nessa quinta no Morumbi contra o Colón, partida decisiva aí da Sul-Americana. Enfim, vamos falar primeiro do Rodrigo Caio. Rodrigo Caio estava numa fase muito boa, tinha tudo para ser um dos melhores zagueiros do Brasil, se lesionou, era para ter sido convocado para a seleção, não foi. E aí tem toda essa questão. O Arboleda, uma infelicidade, né? O cara ele aproveitar um dia de folga para descansar, acaba saindo de madrugada e ele não, pelo que eu li, ele não era o piloto do acidente, ele estava com outro cara, mas ninguém se feriu, graças a Deus. Mas é isso. Vamos ver o que, que dá aí essa história da Arboleda. Já a gente traz mais do São Paulo. Por enquanto, sobe a trilha, meu querido Padovan. Boa! Vamos falar agora da bola oval, né? Falar agora do futebol americano, do Brasil. Quem traz as novidades do FABR é o meu querido Matheus Pinheiro. Se consagra, meu querido Matheus.
Fala, PH, amigos ligados no Papo de Arquibancada, ligados aí nas rádios. Tô chegando para falar sobre o desempenho dos clubes de São Paulo de futebol americano nos torneios nacionais nesse fim de semana. Nós tivemos aí a BFA, que é considerada a primeira divisão do futebol americano brasileiro com os times mais de elite e que contou nesse final de semana com três equipes paulistas em campo. Corinthians Steamrollers, que enfrentou o São Paulo Storm no jogo da manhã no Canindé, às 10 horas, e às 14 horas tivemos o duelo de campeões estaduais, Portuguesa de um lado, Flamengo e Imperadores do outro. Na partida da manhã, eu dou destaque aí pro Cauê, quarterback da equipe que fez ótimos lançamentos, também dou destaque pro Finex, que voltou de contusão depois de passar fora toda a SPFL, voltou aí anotando o touchdown decisivo. E na equipe do Corinthians, eu dou destaque pro Igor Rivelles, quarterback da equipe que na SPFL era tido para ser o quarterback reserva, deu lugar para o Matheus Torres, só que no fim das contas ele fez uma excelente partida. Mesmo perdendo por um ponto, dá essa ponta de esperança para a equipe do Corinthians. 20 a 19 para o São Paulo Storm. O Corinthians, que agora pega na próxima rodada, no dia 11, a Portuguesa, e o Storm, que pega também no dia 11, o Vasco da Gama Patriotas. Agora falando do jogo da tarde, Portuguesa e Flamengo, jogo também de muita estratégia, jogo em que quem errasse menos iria ganhar. No fim das contas, a Portuguesa carimbou a faixa de campeão da equipe do Flamengo. Ou é o contrário? Eu sempre esqueço como é que é o jargão. Não, se os dois campeões e a Portuguesa perdeu, então o Flamengo foi quem carimbou a faixa de campeão. Enfim, eu sempre vou errar esse tipo de ditado. Vale aí pelo menos o registro. A Portuguesa perde aí o seu primeiro jogo no ano de 2018 na BFA e perdeu um jogo importante, jogando em casa. E agora foca aí as suas atenções para enfrentar o Corinthians no dia 11, lá no Parque São Jorge. Agora falando da Liga Nacional de Futebol Americano, que é o outro torneio nacional disputado nesse semestre, a gente teve aí no centro de treinamento Touchdown, que fica ali coladinho na represa de Guarapiranga, ali na região da Avenida Atlântica, eu sempre vou confundir isso também, nós tivemos na manhã de domingo, às 8 horas, o São Paulo Monsters do Tatuapé jogando contra o Palmeiras Locomotives, jogo de defesas muito fortes, jogo de poucas oportunidades e...
Opa, Mateusão aqui, travou o Mateusão, mano. Vamos.
Agora falando da Liga Nacional de Futebol Americano, boa, que é o outro torneio nacional disputado nesse segundo semestre, a gente teve aí no centro de treinamento Touchdown, que fica ali coladinho na represa de Guarapiranga, ali na região da Avenida Atlântica, eu sempre vou confundir isso também, nós tivemos na manhã de domingo, às 8 horas, o São Paulo Monsters do Tatuapé jogando contra o Palmeiras Locomotives, jogo de defesas muito fortes, jogo de poucas oportunidades e jogo de também quem errasse menos. E no fim das contas, o Monsters errou menos, aproveitou os erros do Palmeiras, capitalizou em pontos e no fim das contas a equipe do Tatuapé manteve-se invicta na Liga Nacional, agora tem 2-0, ganhou do Palmeiras pelo placar de 13-6. No segundo jogo do dia, que começou às 11h30 lá em Santo Amaro, tivemos o Challengers de Ribeirão Preto ganhando do Spartans, time da casa, pelo placar de 41 a 21. Uma excelente partida do Challengers, eu dou destaque aí para os dois quarterbacks que jogaram, o Estevão, camisa número 7, também o Miguel, camisa 2, mas eu gostei muito mais do Miguel, porque ele é um quarterback que parece que tem mais habilidade correndo com a bola, além de saber lançar ela muito bem. E também dou destaque aqui pro safety, jogador de defesa, o Vitor, que teve 4 interceptações, sendo que uma dessas 4 interceptações ele retornou para touchdown. E do Spartans, eu dou destaque pro ataque, porque se você pegasse o ataque do Spartans ano passado, era um ataque que não produzia muito. Era um ataque que anotava no máximo 6 pontos por jogo, tinha jogos que passava zerado. Enfim, muito pouco. É um time que está em reconstrução, né? Vale a pena a gente frisar isso. É um time que já foi um dos maiores do Brasil e hoje está em reconstrução. E anotou 21 pontos através de uma grande partida do quarterback, o Roberto Pena, que embora tenha lançado aí 3 interceptações, mostrou habilidade correndo com a bola, mostrou entrosamento com seus recebedores e anima aí para o segundo semestre do Spartans, equipe que, eu repito, está em reconstrução e vai realizar no próximo final de semana um tryout. Você que está ouvindo aí o Papo de Arquibancada e tem interesse em jogar futebol americano pela equipe do Spartans, ou quer conhecer o futebol americano, quer praticar o futebol americano, no sábado, dia 4, lá no Centro de Treinamento Touchdown, que fica na rua Peixe Vivo 155, em Santo Amaro, vai ser realizado aí o tryout do Spartans Futebol. No último jogo do dia, lá em Santo Amaro, tivemos o pontapé inicial da Copa do Brasil de Futebol Americano Feminino, a Copa Esporte América. Tivemos aí Curitiba Silverhawks e Spartans Futebol, do time da casa aí entrando as meninas do Spartans, que saíram na frente. Dou destaque aí pra linebacker, se não me engano ela é linebacker, a Larissa Coelho, que teve 2 interceptações na partida, sendo que a primeira interceptação foi aproveitada para touchdown, passe da Thalita pra recebedora Roma, que entrou na endzone e anotou 6 pontos. Só que aí no fim das contas, o Curitiba acabou se dando melhor e conseguiu a virada. Eu dou destaque aí para a camisa número 18, a quarterback Amanda Boabide, que anotou o touchdown decisivo no último período, aproveitando aí a chance que teve. Uma partida de muitos erros por parte dos ataques, onde a gente falava que a sorte estava em campo. A gente só não sabia com quem estava essa sorte. Então, no fim das contas, vitória do Curitiba Silverhawks. Então a gente volta na semana que vem para dar mais destaques aí do futebol americano no estado de São Paulo. Valeu, PH. Valeu, galera do Papo de Arquibancada.
Boa, Mateuzinho, tamo junto, meu querido. Então, já sabe, né, as novidades da Bola Oval também aqui no Papo de Arquibancada. Vamos lá, vamos falar de Santos. Meu querido Marconi Ribeiro, muito boa tarde. E Marconi, tá aqui na chamada e não tá ao mesmo tempo. Quando voltar, ele me dá um toque. Mas enfim, vamos falar de Santos. Santos agora de novo treinador, né? O Cuca, grande Cuca. O que esperar do Cuca, hein? Torcedor santista, vem debater aqui com a gente. Cola lá no nosso Instagram, manda mensagem lá, a gente lê. Papo underline arquibancada. Só manda lá que a gente lê e é tudo nosso e nada deles. Assim que o Marconi estiver disponível, acho que ele fala, né? Mas a gente vai falar sobre o Cuca ainda, né? Que ele chega já amanhã, vai comandar aí o treino do Santos, e já no jogo contra o Cruzeiro vai poder aí botar o uniforme técnico e assumir a vaga postulante de treinador do Santos Futebol Clube. Bem, aí é esperar, cara. Santos queria um técnico novo, agora tem. E é esperar ver se vem resultado. Enfim, falar nos reforços, falei do Sanches, hoje ele que treinou no CT da Vila, já cria aí a expectativa do torcedor, né? Ah, fez um regenerativo, fez aqui um aquecimento, tem algumas fotos, foi postada aí pelo site Santista Roxo. Mas bacana que já tá começando a aquecer e já pode estrear com a camisa do Santos aí o Sanches. Mas a pauta agora é sobre o jogo de ontem, rapaz. Ontem tivemos aí Santos e América Mineiro na Vila Belmiro. O América venceu pelo placar de 1-0 com gol do Rui. Só queria, antes da gente debater o que foi o jogo, queria levantar algumas estatísticas. O Santos teve 73% de posse de bola. O Santos teve 14 escanteios, chutou mais de 30 vezes ao gol, sendo que chutou em direção ao gol 30 vezes e só 4 delas foram na direção do gol. e teve uma bola na trave, claro, também, né? Bem, gols evitados, esse número é muito interessante, porque o Santos teve 11 gols evitados, tipo uma subida, né, que às vezes dá certo, às vezes dá, bloqueia. O Santos, ele foi ameaçado 11 vezes, enquanto o América Mineiro foi ameaçado 59 vezes. E aí eu te pergunto, quem ganhou? Ganhou o América, foi mais efetivo. Santos bateu, bateu, bateu e não conseguiu arrumar nada. Isso preocupa o torcedor. Porque o Santos, ó, vou até pegar aqui a tabela do nosso querido Brasileirão para vocês, porque a situação do Santos, ele não é fácil não, rapaz. A situação do Santos não é fácil, ó. Santos atualmente é o 16º colocado, tá com 15 pontos, a um ponto da zona de rebaixamento, e tem que ficar esperto. Jogo assim, com todo o respeito à instituição América Mineiro, é jogo para ganhar. Você não pode receber o América em casa, você chutar 32 vezes ao gol e não fazer um. Algo de errado não está certo. E aí vem agora o Cuca para tentar arrumar essa situação, né? Tentar arrumar a casa e ver o que que dá, né? Ver o que que dá aí. Enfim, vamos para cima, vamos ver o que que dá, né, torcedor do Santos? Porque a situação tá difícil e realmente Cuca vem aí para arrumar a casa. Mas, por enquanto, hoje é só isso do Santos. Amanhã tem mais notícias. Sobe a trilha, meu querido Padovan. Fala do Corinthians!
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões!
É, o Corinthians que hoje tá, né? Tá. Tá todo felizinho, né? Tivemos aí dois reforços, já estão no clube, já fizeram exames médicos, já estão treinando. Isso é maravilhoso, já estiveram no CT, né? Mas a gente vai falar um pouco, vai dar um destaque para Corinthians e Vasco, né? Vai dar um destaque ontem, show do Romero. Quem diria, hein? Quem diria que teríamos um hat-trick do Romero, cara? Mais um, né? O Romero tá numa fase iluminada, Marconi Ribeiro.
Romito.
Só foi falar do Romero, você aparece, né? Quis falar do Cuca, você não quer saber de Cuca.
Não, cara. É que eu tava com uns problemas técnicos aqui. Ah. E aí agora, com a trilha do Corinthians, eu consegui falar aqui que eu tava com um problema aqui. Mas quem diria, cara, hein? Diria que viríamos um hat-trick de Cristiano Romero.
Quem?
Pode, hein? Cristiano Romero.
Ah, Cristiano Romero, tá bom. Você tá dizendo, Marconi Ribeiro?
É, isso aí. Cara, incrível, né? O Corinthians, mesmo com todos os problemas, com o Romero fazendo um falso 9 e meio que se acertando aí, né? 4-1 pra cima do Vasco. Goleada e o Vasco, cara, já sofreu 65 gols nessa temporada. Realmente é uma defesa, sistema defensivo nada confiável aqui no futebol brasileiro.
É, rapaz. Breno e o Ricardo Graça, né? Jogaram ontem na zaga. Acho que só o torcedor do Vasco não sentiu graça, né? Porque tava cheio de gracinha.
Pois é, e o Romero vive grande fase, né? 3 gols nesse jogo, 2 gols contra o Cruzeiro. Realmente vive uma fase artilheira. Ele passou os gols do Ronaldo Fenômeno no Corinthians, né?
Olha aí.
Só que o Romero já tem quase 200 jogos e o Ronaldo Fenômeno só fez 69. Né? A média do Ronaldo era 0,5 gol por jogo. A do Romero é 0,18. Mas, tudo bem, né? Tá conseguindo ajudar o Corinthians. Fase. É boa fase. Tá conseguindo ajudar o Corinthians. O Corinthians tá se reerguendo aí dentro do Brasileirão.
O engraçado é que o Santos abriu o placar, o Vasco abriu o placar, o Pikachu de pênalti segurou 1-0 até o fim do primeiro tempo, e aí chegou o segundo tempo e tomou uma sacolada, rapaz. Foi 3 gols do Romero e 1 do Jadson. O que que aconteceu com o Vasco do primeiro pro segundo tempo?
Pois é, né? Hoje eu tava vendo algumas reportagens, que teve uma que chamou bastante a atenção, que a apresentadora diz assim,
Você já viu um time sumir no intervalo? Você já nunca viu desaparecer? Pois bem, o Vasco no Mané Garrincha sumiu após o intervalo, porque o Vasco bem no jogo faz 1-0 com o Pikachu, que sofre o pênalti, e o pênalti do Fagner, né? Foi até engraçado, muita gente vai lá e brinca, né? Tá vendo, Tite? Era pra ter levado o Pikachu, não, Fagner. Mas o Pikachu sofreu o pênalti, bateu, faz 1-0, e aí volta pro segundo tempo, realmente parece outro time, né? O Corinthians domina completamente o jogo, faz 4, e aí o Vascão continua mal das pernas, mesmo com o treinador novo, né? O Jorginho, e segue um time cheio de goleadas nas costas em 2018, né?
É, rapaz, complicado, né? O Vascão lá, se não cuidar, o barco afunda pela quarta vez.
Pois é, cara, verdade.
Ah, aí é pra colocar no Guinness Book, hein? Se cair de novo, tem que registrar lá no Guinness Book, mano.
Verdade.
Ai, ai, ai. Quer falar dos novos reforços do Corinthians, Marconi? O que você achou dos dois sul-americanos que pintaram hoje no Parque São Jorge?
Ah, esperar pra ver, né? É uma incógnita ainda, mas acredito que podem vir ajudar o Corinthians, né? Quando o próprio Romero chegou, não havia aquela expectativa. Ele tinha feito uma temporada de destaque no seu Portinho, mas quem esperava que ele fosse fazer esse sucesso, né? Que a gente brinca com o Romero, com a qualidade dele, mas ele tem uma carreira vitoriosa dentro do Corinthians, então sim. Quem sabe esses sul-americanos aí chegam e agregam, né? O Danilo Avelar também é um cara desconhecido e tá indo bem no Corinthians. Então, o Corinthians costuma se dar bem com jogadores que não tem muito destaque, que chegam sem nenhuma badalação e correspondem dentro de campo, né? Já,
boa.
Quando contratam os craques, né? Quando contratou o Pato, o Jadson, então, já que o Jadson corresponde, mas o próprio Alexandre Pato, né? Que é uma das contratações mais caras aí. O Ronaldo, claro que deu certo, mas o Corinthians dá mais certo com caras menos famosos do que com medalhões.
Isso é verdade, Marconi. Agora é esperar pra ver. Bem, quer falar mais alguma coisa do Timão?
Não.
Então sobe a trilha, Padovan.
De tradições e glórias mil, tu és orgulho.
Palmeira! Vamos lá, hora de falar do Verdão. Verdão que venceu ontem 3-0 no Allianz Parque, em cima do Paraná, Pararibes, Parafines. E goleada, rapaz. Show do Palmeiras, show dele, De Bruyne Henrique, Marconi Ribeiro.
Ah, o próprio, né? Pra variar, eu tinha ele no meu cartola. Mitei nessa rodada, fiz 124 pontos. Deitei, rolei. E o Bruno Henrique realmente muito bem, né? O cara tá voando, o cara tá jogando muito bem, marcando bem, se apresentando à frente, participando das jogadas do time. O William também muito bem, fez até pivô. E o novo querido Wesley Carvalho, né? Esse é o nome dele, o treinador lá do
Sub-20.
Cara, ele foi muito bem, né? Por ser um jogo só, por ser interino. Mas ele fez praticamente, teve uma postura completamente diferente da do Roger. Foi muito bem à beira do gramado, bem na escalação, nas mudanças. Eu esperava que o Palmeiras vencesse mesmo, esperava que não fosse de 1-0, mas o Palmeiras dominou amplamente a partida, foi muito bem. E aguarda a chegada do Big Phil, né? Vamos ver se...
Big Phil.
Vamos ver como o Palmeiras se comporta, mas bela vitória. Fez o dever de casa e muito bem feito. Belo gol do Lucas Lima também, um golaço. E muito bem, tanto o Bruno Henrique quanto todo o resto. O Arthur, PH, jogou muito bem, grata surpresa. O Arthur
jogou mesmo.
Jogou
saiu
muito.
Saiu até aplaudido pela torcida.
Jogou muito. O De Bruyne e o Henrique também. Parabéns, né? Realmente não vou falar que os caras queriam derrubar o Roger, mas realmente a postura do time foi outra. O treinador da Sub-20 foi muito bem. E agora é esperar. Expectativa boa aí pra receber o Filipão, que não chega, né, PH? Cadê o homem? Já uma semana anunciado, o cara nem no Brasil chegou ainda.
Ah, Dizem que chega sexta-feira, né? Mas é esperar pra ver. Tá tudo certo pra chegar sexta. Lembrando quem assume quinta-feira agora o time contra o Bahia lá. Não é mais o Wesley, né? É o Paulo Turra, que vai ser aí assistente do Filipão. Vamos ver, já vai começar daí mais ou menos a cara do professor Big Phil. Você que fala do De Bruyne Henrique, Marconi Ribeiro. Vamos ouvir o De Bruyne Henrique? Ontem peguei algumas palavrinhas dele na zona mista. Então vamos ouvir Bruno Henrique aqui no papo.
Se tem alguém ali para eu poder subir. Então.
Com o Filipão escolar e você garante que dá para continuar com esse jogo? Ele pode contar contigo?
Ele pode contar comigo, né? O Filipão vai chegar, a gente vê como é que ele vai trabalhar, né? O que ele pediu no mercado, se tiver a oportunidade de jogar com ele, o que ele pediu para eu fazer, com certeza vai fazer.
Já é o quinto jogo do Palmeiras hoje, foram pegando o rebote que o Paraná conseguiu afastar, né? Os dois gols que você fez, o Lucas Lima também. O posicionamento nesse momento também é muito importante para conseguir ter esse rebote.
É muito importante, ainda mais o Paraná, que é um time bem fechado, né? A gente estava com um pouco de dificuldade, principalmente no começo do jogo, onde eles jogam com uma linha ali bem fechada, é difícil para entrar ali, né? Então essa finalização de fora da área, ela às vezes ela funciona por causa dessa maneira, né? Então, principalmente no primeiro, no segundo gol também, saiu o rebote, né? Eles estavam bem fechados ali. Então é uma característica que a gente tem que aproveitar bem, principalmente contra os times que vêm jogar contra a gente aqui dessa maneira fechada, né? Porque a gente já teve dificuldade contra alguns times que vêm jogar com a gente dessa maneira. E isso é uma coisa que a gente pode aproveitar mais.
Bruno, ansioso pra chegada do futebol?
Mas eu acho que a gente tá quer que ele chegue logo, né? Conhecer ele também para poder. Ele implementar o trabalho dele o mais rápido possível para a gente poder. A gente tem pouco tempo, né, para poder trabalhar, para poder treinar, né, jogo em cima de jogo. Então a gente espera o mais rápido possível que ele chegue também para poder a gente entender, né, o mais rápido possível a ideia de jogo dele, para a gente trocar com ele o mais rápido possível.
Na demissão do Roger.
É isso. Tem mais uma bibliazinha aqui, mas o tempo urge. Mas o Bruno Henrique falando bastante aí da estratégia do jogo, falando sobre a chegada de Filipão e na fase decisiva que ele tá, acho que não sai do banco, hein? Ontem o Moisés também foi muito bem como primeiro volante, acho que o Careca vai sentar, hein, Marconi? Vai pegar um banco feio agora o nosso querido Felipe Melo. Perdemos aí a conexão com o Marconi Ribeiro, mas ele é assim, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. Ó, a Arena, audiência qualificada aqui no nosso programa, Brunão, grande Bruno Gonçalves da Rádio Esporte Clube. Ontem fizemos aí transmissão maravilhosa, meus queridos amigos. E vamos ver o que vai dar. Vamos pra cima, tudo nosso e nada deles. Vamos ver, meus queridos Palmeiras, Alviverde Ponente, tô falando nada com nada, então é isso. Palmeiras jogou muito bem, impôs seu jogo, foi para cima do Paraná sem medo e conseguiu fazer a fatura de 3-0, liquidou, não deixou o Paraná jogar. Não tivemos aí, teve uma bola na trave do Paraná na falta do Silvinho, o jogo inteiro, os 90 minutos. Fora isso, não aconteceu nada demais. E é isso, por hora. Sobe a trilha, meu querido Padovan, sobe a trilha do Verdões.
Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prélio não tá.
É, rapaz, programa ao vivo é isso. O apresentador tem que cuidar de sonora, tem que cuidar de informação, cuidar do participante que cai na chamada. É, programa ao vivo é isso, rapaz, é uma beleza. Pois bem, muito bem. Vamos falar sobre o São Paulo, né? Fala do tricolor. O Cruzeiro venceu bem ontem, 2-0 para cima do Cruzeiro, em um jogo onde o São Paulo teve sim as suas dificuldades, mas o Cruzeiro não conseguiu implementar o seu jogo, né? Uma equipe que mesmo jogando em casa não teve chances tão efetivas. Mais uma vez o Barcos horrível, lembrando aquele Barcos que saiu do Palmeiras pela porta dos fundos, o Barcos que não acertava nada. E complicado, hein? Voltou aqui pro futebol brasileiro para não arrumar nada. Acho que o pessoal da LDU deve ter dado graças a Deus que ele saiu. Já o São Paulo, mais uma vez, uma ótima fase, né? O São Paulo que no primeiro gol com o Diego Souza foi uma aula de contra-ataque. Bola de pé em pé, cruzamento na área. O Diego Souza só deu um tapa na bola e fez o primeiro gol, assustando aí o goleirão Fábio e todo o sistema do Cruzeiro. Depois ficou um jogo laicá, mas não um laicá legal de se ver, um laicá morno, né? Os dois times foram ao ataque sem serem muito efetivos. Até que num lance de contra-ataque de novo, bola de pé em pé, a bola chega no segundo pau ali só para o Everton empurrar e fazer o segundo do São Paulo, né, Marconi? São Paulo jogou bem.
São Paulo jogou muito, mesmo com os desfalques do Arboleda, do Hudson, do Militão. São Paulo tá de parabéns, cara. Quem diria que numa sequência dessas, São Paulo dos 12 pontos faria 9. Eu imaginei 5, 6 pontos, sério mesmo.
Eu tava imaginando 8 no máximo.
Não, 8 pra mim já era muito. Assim, mesmo com o São Paulo bem antes da Copa, a gente não sabia como que ia voltar após a parada. O São Paulo ia pegar três pedreiras, o líder no Maracanã lotado. O Grêmio lá, tanto é que ainda mesmo saindo na frente, tomou a virada, né? O Grêmio é um time muito forte lá na Arena. O Corinthians foi o jogo mais fácil, mas era um clássico, onde o São Paulo sempre tem dificuldade, mesmo em casa, com o Corinthians. E esse jogo do Cruzeiro, né? Que muita gente brinca, fala que o Cruzeiro é freguês, mas não é nada fácil ganhar do Cruzeiro em BH, então... Quem diria, três jogos fora, um em casa, 9 pontos. São Paulo realmente sai dessa sequência aí muito bem, muito forte. O time tá muito consistente mesmo. O Aguirre conseguiu dar um padrão pro time mesmo com as peças diferentes, né? Você vê que vira e mexe, São Paulo tem desfalque, consegue ir bem. Então São Paulo jogou muito bem, o Reinaldo, o Everton, o Diego Souza. Aquela mini polêmica do Nenê, eu não vejo nada demais. O Aguirre foi correto em falar que eu tomo as decisões melhores pro time. O Nenê é um cara de 37 anos, realmente, sempre que possível tem que poupar o cara. Então, vamos que vamos aí, né? Agora vai ter alguns jogos da Sul-Americana, dá ainda pro São Paulo manter força máxima nas duas frentes, pois não participa da Copa do Brasil nem da Libertadores. Quando houver a possibilidade, ou não houver a necessidade de priorizar, eu acho que o São Paulo vai priorizar o brasileiro, porque realmente o São Paulo entrou com tudo na briga pelo título mesmo. Então, vamos ver, né? Como é que o São Paulo se comporta. Mas, jogo muito bom lá em Minas. O Mano Menezes, por sua vez, vem poupando alguns jogadores, né? O Robinho não começou jogando, nem o Thiago Neves. E ele tá priorizando, ele já assumiu isso, a Libertadores e a Copa do Brasil. Então, por isso que ele tem feito essas escolhas no Brasileirão. Outra partida do São Paulo, que tá com tudo aí. Jogou mais uma vez muito bem, muito convicto, mesmo com o pênalti, o Barcos foi lá e ajudou, né? Muita gente até brincou que a trave tem mais defesas que o Sidão no brasileiro, né?
Sim. Sidão, então... que deu bastante emoção pro jogo, né? Principalmente no primeiro tempo.
É impressionante, né? Você vê que o São Paulo tá... Eu até brinco que é uma façanha, o São Paulo tá como está, sem goleiro, né? O São Paulo jogando com o falso 1, né? Então, realmente,
São Paulo tá muito... São Paulo tá jogando com o quê?
Falso 1.
Ah, entendi.
Com falso 1. Tem gente que joga de falso 9, né? O William, alguns, o Romero. O São Paulo ele entra em campo com um falso 1, né? É o falso goleiro. Mas vamos ver como é que o São Paulo se porta, mas tá muito bem, tá de parabéns. O time jogou muito bem, matou a partida com 2-0 e agora tem tudo pra vencer. O próximo jogo é o Vasco, né? Em casa, não é isso?
Não, o próximo jogo do São Paulo é o da Sula, quinta-feira contra o Colón. Ah,
é verdade, é verdade. Dá uma pausa agora no Brasileirão e vamos pegar o Colón. E temos tudo pra ganhar também, né? O Colón, mesmo sendo um time argentino, acho que não é nada de outro mundo. O São Paulo agora vem bem. Vamos fazer um bom resultado aí contra o Colón pra fazer um jogo tranquilo depois na Argentina.
Boa. Bem, meus queridos amigos, por hora... É isso, o Tricolor? Quer falar mais alguma coisa, Marconi Ribeiro?
Não, segue o vice-líder.
Segue o vice-líder. Tá bom, então. Sobe a trilha do São Paulo. Ah, passar a tabela do Brasileirão aqui rapidinho. Flamengo é o líder com 34 pontos. Depois o São Paulo. O segue o vice-líder com 32. Inter 29, Grêmio 27, Atlético Mineiro 26, Palmeiras fechando o G6 com 26, depois Corinthians 7º 25, Cruzeiro 8º 24, Flu 21, América Mineiro 20, Botafogo 20, Vasco 19, Sport 19, Vitória 18, Chape 17, Santos em 16º, na boquinha da zona de rebaixamento 16, e aí a gente tem o Bahia com 16, Atlético Paranaense 13, Paraná 13, Ceará 11. Lembrando que Bahia, Paraná, Atlético Paranaense e Ceará estão na zona de rebaixamento.
É verdade, rapaz. O Ceará deu uma reabilitada aí, saiu da lanterna, né? É, apesar que eu acho que voltou. Não sei se tá o Paraná agora. Mas o Ceará com Lisca doido, rapaz. Que coisa, hein?
Ah, é Lisca doido.
Lisca doido, o cara faz a festa lá no do Vozão. E tá, outro também é o Adilson, né? Sem trabalhar desde 2015, pega. O cara voltou pro América, se acertou com o América e 2 jogos, 2 vitórias.
Verdade. Pode crer, pode crer. Bem, é isso. Vamos ver. E que dá aí, vamos ver se esses times na zona da degola vão melhorar, ainda não acabou, dá pro pessoal ali escapar, novos envolvidos estarem ali na zona do desespero. Muita bola pra rolar ainda, Marconi.
Verdade, tem muitas rodadas, né? Foram 15 rodadas, ainda o brasileiro é longo, ainda podem chegar reforços, né? Ainda temos umas janelas abertas, ainda podem sair alguns jogadores. Sempre rola também, infelizmente, contusões, né? Sempre rola contusões, sempre rola algumas coisas aí que nunca, dificilmente a tabela como está no primeiro turno, ela se desenha no segundo, né? Nem todos os 4 times que estão lá caem, nem os G6 como está agora é o G6 no final, então vamos ver, né? Agora acho que geralmente os líderes eles realmente dificilmente saem, né? Ainda mais agora que é G6 ou G8. Então eu acho que só um desastre aí para São Paulo e Flamengo tá fora da próxima Libertadores, né? Eu acho que, não tô cravando, eu sei que falta muito campeonato ainda, mas eu acho difícil São Paulo cair tanto e o Flamengo também a ponto de ficar, sei lá, em 10º, não pegar nenhuma vaga, então é bem não, difícil.
Bem difícil mesmo. Vocês têm uma ideia, hoje a distância do Flamengo pro 7º, que é o Corinthians, são 9 pontos.
Então... Exatamente. Faltam muitas rodadas, mas já é uma boa diferença, né? E também são times que vão brigar. Então, o São Paulo ele tem tudo para fazer o mesmo caminho do Corinthians do ano passado. Eu não estou dizendo que vai ser campeão, acho até que os outros times ainda são mais fortes. Mas eles estão focados ainda nas competições de Libertadores e Copa do Brasil. Onde, na hora que aperta, os caras priorizam, né? A Libertadores e todo mundo... visualiza primeiro que é o brasileiro, que é um título internacional, é o mundial, é o sonho de qualquer time sul-americano. E a Copa do Brasil, por ser menos jogos que o brasileiro, também tem essa premiação em dinheiro aí absurda, né? Que é maior até que a Libertadores. Então, o São Paulo tá comendo pelas beiradas ali, tá comendo quieto ali no brasileiro, tá quietinho ali. O Aguirre tá bem pé no chão, isso é bacana. São Paulo tem que ter o pé no chão mesmo, porque esses elencos dessas equipes, mesmo eles estando na Libertadores, são mais fortes que o São Paulo. Então, São Paulo tá indo corretamente, né? Tá trabalhando jogo a jogo, muito forte, mas tá com o pé no chão aí pra manter essa pegada no Brasileirão.
Então é isso. Vamos acima, vamos pra cima, vamos ver o que vai dar esse Brasileirão, muita bola pra rolar. Nos programas mais pro meio de semana a gente vai falar de Copa do Brasil, vai falar de Libertadores, vai falar de Sul-Americana. Esse mês de agosto é pro torcedor fazer aquele eletrocardiograma, deixar os exames em dia, porque, rapaz...
Verdade, hein? Haja coração, hein?
Coração.
Como diria nosso amigo Galvão Bueno, haja coração, amigo.
É, rapaz, difícil, difícil. Bem, lembrando que o nosso programa ele é sempre de segunda a sexta-feira, né? Todo os dias, segunda a sexta, às 18h, na Rádio Sportsnet, a rádio mais amiga do Brasil, na Rádio Esporte Clube, a rádio que toca esporte, e amanhã tem convidado, hein, Marconi?
É, amanhã tem convidado especial, né, Paulo Reale.
Isso, Paulo Reale vai estar resenhando com a gente, só que ele trocou de convidado, rapaz. É um jornalista requisitado, tem muitos clientes em sua assessoria de imprensa, né, e o Rogerinho R9 não vai poder vir amanhã, porque ele tem um compromisso, mas terça-feira que vem, Rogerinho R9, jogador do Corinthians de futebol adaptado, estará com a gente. E, bem, a gente vai jogar, tá? Vai jogar não, né? Eles vão estar aqui, o Eduardo Torcato, né? Ele que é ex-Corinthians, e também o Ericão, que é jogador lá do Gournay da França, né? Os dois estão jogando no futebol francês, né, e o Ericão joga aí no Paris Prochê, teve a passagem no Gournay, vai falar um pouco aí da cena francesa, e o Eduardo vai falar um pouco da sua época aí de Corinthians. Então, Marconi, você que está sempre aí no seu home office, eu vou ver uma maneira de você estar presente conosco, que amanhã é dia especial, né?
Ah, com certeza, né? Temos que aproveitar esses convidados especiais para trocar aquela resenha boa, e aproveitar essa participação dessas feras aí conosco.
Boa, então amanhã você não pode perder o programa, cara, vão estar dois jogadores soltando o baú de resenha, rapaz, dois jogadores com rodagem, imagina as resenhas que tem pra soltar, hein, Marconi?
Vai ser show, hein? Geralmente, jogador tem resenha pra caramba pra contar, aquelas histórias dos bastidores que a gente gosta de arrancar deles, né?
Verdade. E sempre tem uma resenha nova que eles nunca contaram pra arrancar. Vamos tentar ir atrás dessa resenha aí. Bem, falar um pouquinho do futebol europeu. A Inter de Milão chegou no acordo pelo... é muito difícil o nome desse croata. Versálico, acho que é isso. Né, o zagueiro da... Isso, o zagueiro da seleção croata.
Cortou, camisa 2, desculpa, não entendi.
O lateral da Croácia.
Ele
o Versalico? Isso. Ele estava no Atlético de Madrid e vai para a Inter de Milão. 6 milhões e meio de euros.
Será que vai... Nossa, não estava sabendo disso não, cara. Caramba, ele chegou no...
É, rapaz.
Cortou aí, PH.
Não, o Versalico foi confirmado. É realmente formação. Marconi, me ouve?
Alô?
Opa, tô te ouvindo, lindo. Você tá me ouvindo?
Ah, tô ouvindo, mas cortou isso, tudo, cara. Já escutei do Versálico, mas não...
Falha de comunicação, programa ao vivo é isso. Não, o Versálico tá confirmado. Tá, vai sair do Atlético pra vestir a camisa da Inter de Milão. 6,5 milhões. Pouco, hein? Levou quase de graça o Versálico do Atlético de Madrid e a Inter. Jogador ainda de Copa do Mundo, dava pra ter dado uma valorizada. Aí lembrando, sempre bom lembrar essa especulação aí do Gustavo Gomes no Palmeiras, né? Ainda a Sociedade Esportiva Palmeiras não soltou a nota oficial, mas todo mundo aí tá cravando. Então, Gustavo Gomes no Palmeiras, como eu falei, não dá pra esperar muita coisa, é um zagueiro que tá parado, ficou estacionado lá na Itália, já tá acostumado a pegar banco, e não é um zagueiro de explosão, né? É um zagueiro mais fixo, né, Marconi? É, rapaz, pelo jeito, a gente perdeu a comunicação de novo com o Marconi Ribeiro. Então já dá pra encerrar, Padova. Sobe aquela trilha. Amigos, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Dá pra falar de tudo, hein? Dá pra falar de Palmeiras, de Corinthians, de São Paulo, de Santos, dos convidados de amanhã, futebol internacional. Programa amanhã completo. Lembrando que amanhã estarão na resenha com a gente o jornalista Paulo Reale e também aí Ericão, jogador aí do time de Paris, né? Da segunda divisão da França. Deixa eu só confirmar aqui, o Paris Pochet da França. E o Eduardo Tocato, ex-jogador do Corinthians, né? Vamos soltar aí o baú das resenhas. Vai ser incrível, você não pode perder o programa amanhã, cara. Bem, então é isso, meus queridos amigos. Mais um papo finalizado. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Siga nas redes sociais, o Facebook, Papo de Arquibancada Fian, o Instagram, @papo_arquibancada, e também o nosso canal no YouTube. Se inscreve lá no Papo de Arquibancada TV. Meus queridos amigos, um muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Um forte abraço e eu fui!